Nessa segunda-feira, nós noticiamos que duas crianças e uma adolescente de apenas 13 anos, ou seja, recém-saída da infância, foram encontradas sozinhas em casa, em Marialva, porque a mãe e o padrasto, que é caminhoneiro, estavam viajando, e viajando há 20 dias. O conselho tutelar foi acionado e os responsáveis poderão ser responsabilizados por abandono de incapaz. Agora, para entender que dispositivo legal é esse, nós convidamos a advogada Adriana Curaza, que é especialista em direito de família, também vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Maringá, para participar aqui do CBN Maringá, segunda edição. Olá, muito boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, e quem...
Prazer estar aqui.
E essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Quem quiser pode mandar perguntas. Eu gostaria de começar entendendo o que é abandono de incapaz. Como é que se configura um abandono?
Luciana, o abandono de incapaz está previsto não só numa área do direito, né? Ela é tanto prevista já na Constituição Federal, quanto no Código Civil, Código Penal e ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o abandono, ele é o ato de você deixar o incapaz sozinho, desamparado, de modo que ele não consiga se defender, que ele seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes deste abandono. Tá? Então, o Estado, a sociedade e a família, eles têm o dever de assegurar a criança, adolescente, jovem, idosos, todos os incapazes, todas as figuras de incapazes, de assegurar alimentação, saúde e colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. É o dever de todos. Então, por isso, o Estado, ele age tanto na parte da área de família, com as penalidades aí no poder familiar, quanto na área criminal também.
Então, é um crime, né? É um crime.
Ele é um crime. É um crime.
Esse crime, geralmente, quem é imputado à família, aos responsáveis por quem foi abandonado.
Sim, na verdade, quem é o responsável por esse incapaz, né? Não exatamente, necessariamente, só um membro da família. Pode ser um tutor, curador, que não seja, esteja ali responsável, legal, ou até mesmo uma babá, um cuidador de idoso, que está ali sob a responsabilidade. Ele pode ser incriminado também.
O Estado também pode ser responsabilizado de alguma forma?
Dependendo da situação, sim. Se tiver uma criança ali num abrigo, sob a proteção do Estado, creio que sim.
Uhum. Quais são as consequências em outras, além da consequência criminal, que outras consequências, já que você é especialista na área da família, né?
Sim,
que outras consequências podem vir dessa situação?
Luciana, é importante primeiro, assim, deixar bem claro que o incapaz aqui, a gente não está falando só de crianças, né? A gente está falando de idosos, pessoas acima de 60 anos, aqueles idosos que precisam de cuidado, seja de um cuidador, seja dos filhos, de um adulto que também está acamado ou que tem algum problema mental grave, físico, pessoas que precisam de assistência o tempo todo, tá? E aí, a gente precisa também entender que, além da parte criminal, aquela pessoa que está responsável pela criança, vamos dizer agora os pais, né, geralmente que são as figuras mais presentes nessas situações, eles podem perder o poder familiar, né, dependendo dos casos mais graves, se essas crianças, pessoas que estão em abandono e correm efetivo risco, perigo iminente, aconteceu alguma coisa grave com essa criança, ele pode responder de ato de tal forma, gravidade, que ele pode perder o poder familiar. Né? Essa criança já tem casos, tem jurisprudências, que foi destituído o poder familiar e colocado a criança em adoção. Então, depende, os pais precisam ter essa consciência, tá? De que nós temos que ter o tempo todo cuidado excessivo, cauteloso com as nossas crianças, nossos incapazes. Porque dependendo da situação, quanto mais grave seja a situação, mais perigoso é e pode perder o poder familiar.
Uhum. E assim, até que idade, né? E aí então também em que circunstâncias uma criança ou um adolescente é considerado incapaz? Por exemplo, deixar o filho de 7 anos voltar sozinho da escola, deixar o filho pequeno em casa para ir trabalhar. Que situações que...
Sim, Luciana, olha só, essa é uma pergunta que todo mundo tem dúvidas, né? De dia a dia aí a gente se depara com esse tipo de dúvidas, né? Então é muito importante todos os pais, mães, entender de uma vez por todas, crianças até 12 anos e adolescentes até 16 anos, por lei, se a gente pegar o termo técnico, incapaz, a gente não pode deixá-los sozinhos. Qualquer coisa que acontecer com essas crianças, a responsabilidade é nossa, tá? Então, a orientação que a gente dá é sempre de deixá-los sempre aos cuidados de um adulto. Porém, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Sempre tem pais que precisam trabalhar, conhece o filho que tem. Então, assim, o que a gente fala? Os pais precisam entender que mesmo eles deixando o filho, por exemplo, por 4 horas em casa, eles precisam deixar. O filho sabe pegar um celular e ligar para um vizinho, sabe que poderia estar correndo um risco, sabe te ligar, sabe fazer uma ligação com o tio, para você, sabe o telefone das pessoas, tem comida do lado, tem água, você não pode desamparar, deixá-lo de assistir por um período, tá? Isso, só por isso, o fato de você deixar uma criança de 10, 12 anos por algumas horas sozinho, isso não vai dizer que você está cometendo ali o crime, tá? Porque perante a lei penal, tá? Você ser enquadrado no crime, você tem que ter deixado a pessoa incapaz em iminente risco mesmo, perigo em concreto, tá? Nesse caso de ontem que repercutiu. 3 crianças, uma delas estava ali cuidando de 2, eles estavam em perigo, né? Essas crianças estavam em perigo a qualquer momento. Essa criança maior, ela estava com zelos excessivos para a idade dela, estava cuidando da casa, ela estava cuidando das crianças, ela estava levando as crianças na rua, atravessando as outras crianças na rua. É uma coisa que ela não tem capacidade para fazer. Então, qualquer coisa que acontecesse ali, essa mãe, ela pode estar, né, não estou nem afirmando, porque ela precisa passar por uma investigação, mas ela pode incorrer no crime, sim, de abandono. Tá? Mas são situações, Luciana, a gente precisa entender que o fato de você deixar algumas horas um filho seu, por um período em casa, porque você tem que trabalhar, esse filho sabe se virar, pai, você está cometendo o crime? Não. Mas se alguma coisa acontecer ali nesse período, porque você deixou sozinho, você pode aí, a partir dali, sim, responder por algum crime. Uhum. Inclusive, pela parte da área civil, né? Também pode acabar tendo que ser penalizado de alguma forma aí na questão do poder familiar, guarda, enfim.
Falta conscientização dos pais, porque a gente de vez em quando vê no noticiário situações como essa em Maria Alva e outras até que acabam em fatalidades, em mortes, né? Como por exemplo, o pai que deixa a filha dormindo em casa, sai porque acha que não há perigo, a criança acorda e se machuca, como a gente viu recentemente o caso de uma criança que caiu da sacada do prédio, né?
Sim, da sacada, da janela do banheiro, que a mãe foi buscar o namorado na rodoviária.
É outro caso.
5 anos, você acha que a criança não vai acordar. Não dá para julgar, né? Não estamos aqui para isso. Mas, sim, falta uma conscientização maior. Falta esses pais, eu digo a gente também, né? Como pai, como mãe, eu também. Às vezes a gente acha que nossos filhos são mini adultos, né? E eles não são, eles precisam da gente o tempo todo, temos que monitorá-los, temos que nos conscientizar. Não consegue deixar alguém? monitora, liga a cada momento, faz videochamada, pergunta se está tudo bem, mas tenha consciência da idade. Uma criança de 5 anos jamais pode ficar sozinha, ela não pode ficar meia hora sozinha, entendeu? Porque qualquer coisa que acontecer ali, a responsabilidade é sua. Então, consciência, conscientização sim, as autoridades, o Estado, o município, a federação, nós temos que abordar mais sim, porque cada vez mais a gente está tendo notícias dessa natureza. Mãe, pai que esquece filho dentro do carro, morre sufocado, é bem complicado.
Aí, inclusive, ia perguntar isso. Às vezes, a gente vê casos também de pais que deixam os filhos por alguns minutos, algumas horas, não sei, dentro do carro, para fazer alguma coisa ali perto. Isso também é abandono de incapaz?
Então, Luciana, é aquela história, né? Aquilo que eu estava dizendo. Até onde, né? Você deixar... Outro dia eu fui na farmácia, deixei minhas crianças dentro do carro, ali no pátio da farmácia. Eu não sabia se eu falava com o farmacêutico ou eu só olhava as crianças. Então, assim, é todo cuidado e pouco, porque você virar as costas, alguma coisa pode acontecer, né? Então, é muito difícil eu te falar que o tempo, quanto tempo para caracterizar abandono, não existe. O que vai existir é o bom senso. É o bom senso. Deixar a criança sozinho... Não deixem as crianças, não deixem as crianças sozinhas. Quanto menos idade, menos deixar as crianças. A gente pisca o olho e estão fazendo alguma coisa. Então, uma criança de 10 anos, você deixar dentro do carro quando você vai ali na farmácia, olho, porque hoje em dia tem sequestros, hoje, né? Você está o tempo todo, você é responsável pelo seu filho o tempo todo. Então, assim, é abandono? Depende. Depende o risco, o quanto você deixou ele ali. Qual é o tempo é muito relativo, Luciana. Nosso, infelizmente ou felizmente, não sei, no nosso ramo aqui no direito, nada é, né? Tudo depende, vai depender das circunstâncias.
Então, uma série de fatores que vão, que vão ser considerados quando se avalia essa situação, né?
Isso, isso.
E me chamou a atenção que até 16 anos, então, pode um
adolescente
de 16 anos...
Se a gente for pegar o pé da letra, se a gente pegar na letra da lei, absolutamente incapazes, são pessoas abaixo de 16 anos. Acima de 16 anos são relativamente capazes. Não são nem absolutamente capazes. Então, você permitir que seu filho passe a noite fora e aconteça alguma coisa, quem que não, né? É muito difícil. Agora, caracterizar abandono, aí vai depender muito das circunstâncias, das investigações, das intenções. Me parece, por exemplo, no caso que repercutiu ontem, me parece sim um abandono. Foram 20 dias, não foram 3 horas, não foram 4 horas, foram 20 dias essas crianças sozinhas. Como é que elas estavam comprando comida? Né? Como é que elas estavam se alimentando? Como é que elas estavam estudando, fazendo tarefa? Então, esse é o dever dos pais, não é dever da irmã mais velha. Né? Então, é muito relativo tudo isso, tá, Luciana? Tem que ser analisado muito dentro do contexto.
Mas o importante é que os adultos sempre estejam em alerta, né? E conscientes.
Isso. E uma coisa que eu gostaria também de deixar bem claro, que o abandono, ele não é só o abandono físico, né? A lei também prevê outros tipos de abandonos também tão graves quanto. Que é o abandono material, aqueles pais que deixam de prover o sustento do filho. É o abandono moral, que é aquele pai que deixa o filho sem assistência, até a educação, a lazer, a apoio mesmo. Tudo isso é previsto, inclusive, no Código Penal também.
É verdade. Tá certo. Doutora Adriana, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista e uma ótima tarde.
Igualmente. Tchau, tchau.
Nós conversamos com a advogada Adriana Coraza, que é especialista em direito de família e é vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Maringá, e nos explicou o que é o abandono de capaz, esse dispositivo legal, e em que circunstâncias, e quais as consequências dessa questão, dessa situação do abandono de incapaz, que é um crime.